Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um SkyCast Premium. Hoje iremos discutir o diagnóstico de neurooclusion da artéria carótida interna. Você conhece esse conceito? Muitos sinônimos já foram usados, incluindo suboclusão, oclusão incompleta, oclusão funcional e estenose pré-oclusiva. A neurooclusion também se sobrepõe a vários termos que descrevem o grau de estenose proximal, incluindo estenose crítica, estenose subtotal e 99% de estenose. Opcionalmente, essa entidade tem sido descrita como artéria carótida interna distal pequena, estreita ou falsamente hipoplásica. Em março de 2021, foi publicado na revista Neuroradiology um artigo conduzido na Suécia sobre esse tema, particularmente avaliando o papel da ultrassonografia para o diagnóstico de neuroocclusion. Vamos rever juntos os pontos-chave desse estudo. Introdução: a neuroocclusion da artéria carótida interna é uma variante da estenose acentuada, na qual a redução do calibre distal da artéria carótida interna, como uma resposta fisiológica à redução da pressão e do fluxo ajusante da estenose. A redução distal do calibre pode ser acentuada, determinando um aspecto filiforme ou embarbante, também chamado de thread-like string sign ou neuroocclusion with full collapse. Ou a artéria distal ainda pode ter um aspecto próximo ao normal, embora com calibre um pouco reduzido, que seria a neuroocclusion without full collapse, e ilustrados na figura 1. Ao contrário das estenoses sintomáticas maiores ou iguais a 50%, a recomendação atual para as neuroocclusions sintomáticas é o tratamento não cirúrgico, baseada no efeito discreto da endarterectomia carotídea para esses pacientes na análise pós-hoc combinada do NASIT e do ECST, embora alguns estudos mais recentes apontem exceções que possam se beneficiar da revascularização. Apesar de haver muitos estudos sobre estenose de carótida, o fluxograma diagnóstico com ultrassonografia para as neuroocclusions permanece incerto. Portanto, o objetivo desse estudo foi determinar a sensibilidade e a especificidade da ultrassonografia para o diagnóstico de neuroocclusion da artéria carótida interna. Em relação aos métodos e resultados, foi realizada uma revisão retrospectiva dos exames de 548 pacientes, sendo ultrassonografias e angiotomografias realizadas com até 30 dias de intervalo entre elas e revistas de 2010 a 2014. Embora os pacientes fossem de um único centro, as angiotomos foram realizadas como parte da rotina clínica em diferentes equipamentos e com diferentes protocolos em 12 hospitais. Foi considerada como padrão ouro a avaliação do grau de estenose no angiotomo por observadores experientes, que não tinham acesso aos dados da análise ultrassonográfica. A neuroocclusion foi diagnosticada quando a artéria carótida interna extracraniana distal tinha calibre reduzido devido a uma estenose proximal. O diagnóstico foi estabelecido utilizando-se uma abordagem interpretativa sistemática, pesando as informações de quatro medidas de neuroocclusion: a gravidade da estenose, o tamanho distal da artéria carótida interna, a assimetria entre a artéria carótida interna distal e a relação entre a artéria carótida interna e externa, espelhando a abordagem dos critérios NASIT. Nos casos de oclusão da artéria carótida interna contralateral ou de neuroocclusion bilateral, o diagnóstico de neuroocclusion foi considerado quando a artéria carótida interna distal estava claramente reduzida em relação à artéria carótida externa adjacente. Um pitfall importante a ser sempre considerado nesse contexto é a presença de hipoplasia ou agenesia do segmento A1 da artéria cerebral anterior ipsilateral, que está associada a uma redução do calibre, a hipoplasia, da artéria carótida interna correspondente e não deve ser confundida com neuroocclusion. Em relação à avaliação ultrassonográfica, os examinadores não tinham acesso aos resultados do angiotomo e foram utilizados protocolos padrão para análise, com e sem Doppler. O principal parâmetro considerado para a graduação da estenose era a velocidade nesse local e não a medida direta da estenose, conforme demonstrado na figura 2. Casos sem fluxo detectável foram considerados oclusões, enquanto casos sem fluxo detectável na estenose, mas detectável a jusante, foram considerados prováveis neuroocclusions. O estudo considerou baixo fluxo como velocidade de pico sistólico menor que 125 centímetros por segundo, considerando-se que velocidades maiores ou iguais a 125 centímetros por segundo correspondem a estenoses maiores ou iguais a 50% em dois consensos internacionais. Consideraram alto fluxo como uma velocidade de pico sistólico maior ou igual a 145 centímetros por segundo e fluxo intermediário quando entre 125 e 144 centímetros por segundo. Finalmente, qualquer indicação de neuroocclusion foi considerada como uma combinação de suspeita de neuroocclusion, velocidade de pico sistólico intermediária baixa ou provável neuroocclusion. As análises de velocidade de fluxo foram realizadas principalmente para avaliar se a velocidade de fluxo poderia ser diagnosticada entre casos com velocidade de pico sistólico elevada, sem qualquer indicação de neurooclusion, mas também para apresentar velocidades de fluxo em quase todas as oclusões. Os casos diagnosticados como oclusão por ultrassonografia foram excluídos das análises de velocidade de fluxo. Foram também excluídos exames de má qualidade e pacientes que foram revascularizados no intervalo entre ultrassom e angiotomo. Foram encontradas 103 neurooclusions, 272 estenoses maiores ou iguais a 50%, 162 estenoses menores que 50% e 11 oclusões. A ultrassonografia teve sensibilidade de apenas 22% e especificidade de 99% para o diagnóstico de neurooclusion. Os diagnósticos errôneos foram atribuídos a oclusões e estenoses maiores ou menores que 50%. Nenhum parâmetro de ultrassonografia único teve sensibilidade e especificidade razoáveis para discriminar as 65 neurooclusions das estenoses maiores ou iguais a 50%. Nenhum parâmetro ou combinação de parâmetros foi maior que 75% sensível e específico para o diagnóstico de neurooclusion. Conclusão: a principal conclusão desse estudo foi que a maioria das neurooclusions, 63%, tem altas velocidades de estenose, mas sem nenhuma diferença clara em relação à estenose convencional em outros parâmetros comumente avaliados. O diagnóstico de neurooclusion por ultrassonografia tem baixa sensibilidade. A avaliação ultrassonográfica realizada na maioria dos centros, com modo B com ou sem Doppler e sem contraste, não é suficiente como método único para a tomada de decisão cirúrgica sobre uma estenose, a qual deve ser feita em conjunto com outros métodos. Seguem algumas informações complementares úteis. Os critérios para diferenciar uma estenose acentuada de uma neurooclusion: calibre da estenose menor ou igual a 1,3 milímetros, artéria carótida interna distal menor ou igual a 3,5 milímetros, relação entre artéria carótida interna doente e artéria carótida interna contralateral menor ou igual a 0,87, e a relação entre artéria carótida interna doente e artéria carótida externa ipsilateral menor ou igual a 1,27. Seguem algumas referências que são leituras adicionais sugeridas bastante úteis nesse contexto. Espero que tenham gostado de mais esse SkyCast Premium e até o próximo. Um abraço!